Jornal Câmara dos Deputados.
Regime de exploração do pré-sal deve ser votado nesta semana.
Projeto amplia recursos do FUST para universalizar banda larga.
MP libera recursos contra enchente no Brasil e para ajudar o Haiti.
PEC da alimentação será apreciada em segundo turno no plenário.
A proposta de emenda que inclui na Constituição Federal a alimentação como direito dos brasileiros será votada em segundo turno na Câmara.
O repórter Eduardo Tramarim tem detalhes sobre a matéria.
O direito à alimentação está próximo de ser um direito dos brasileiros. Falta apenas o segundo turno de votação na Câmara para a PEC da alimentação ser aprovada pelo Legislativo. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada no Senado e no primeiro turno da Câmara. Agora consta como terceiro item da pauta de votação no plenário da Câmara neste início de trabalhos em 2010. Para o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, a inclusão desse direito na Constituição é um importante passo para criar políticas públicas contra a fome e a desnutrição.
Quando o direito se torna fundamental, a cobrança às prefeituras, aos governadores ou ao presidente da República, ou então o acionamento do Ministério Público, se torna mais fácil para que, de fato, ninguém passe fome, não tenha criança subnutrida, uma gestante não pode deixar de uma boa assistência alimentar, independente de sua condição de renda. Então, eu acho que essa visão de direito que não tinha para alimentação, e agora a gente passa a ter. E aí podemos avançar como avançamos na educação e na saúde.
Já constam como direitos sociais na Constituição brasileira a educação, a moradia e a saúde. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Presidência.
Regime de exploração do pré-sal deve ser votado nesta semana.
O projeto que define o regime de partilha na exploração do petróleo na camada deve ser votado nesta semana em plenário, conforme garantia dada pelo presidente da Câmara, Michel Temer.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as negociações em torno da votação da proposta.
O presidente da Câmara, Michel Temer, confirmou para esta semana a votação do projeto que define o regime de partilha na exploração do petróleo da camada pré-sal e redistribui os royalties entre estados, municípios e a União. A disputa em torno da matéria acabou na Justiça. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, entrou com mandado de segurança para que a Câmara não analise emenda apresentada ao projeto pelo deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul. A emenda muda a divisão dos royalties entre as unidades da federação e estabelece que a distribuição dos recursos deve seguir os critérios dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Eduardo Cunha alega que a emenda não conta com as assinaturas necessárias e que o presidente da Câmara deveria ter rejeitado a proposta. Temer afirmou, no entanto, que vai manter a votação.
Eu vou colocar normalmente na pauta porque, enfim, tem que ser examinado pelo plenário. Agora, evidentemente, se o Supremo decidir que não pode ser examinado, eu cumpro a decisão do Supremo. Eu vou colocar na pauta normalmente, sem aguardar a decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo, no mérito, vai levar muito tempo. Teria que haver uma decisão liminar. Se a liminar não for concedida, não há por que negar prosseguimento ao recurso, né?
O projeto que trata da distribuição dos royalties do pré-sal é o primeiro item da pauta do plenário. As votações terão início nesta quarta-feira à tarde. Temer considera difícil que os projetos do pré-sal sejam votados antes do carnaval. Ele disse ainda que vai propor aos líderes a inclusão na pauta do projeto Ficha Limpa, que torna inelegíveis candidatos que tiverem sido julgados em primeira instância em processos eleitorais, criminais e de abuso de poder. De Brasília, Georgia Moraes.
Líderes da oposição anunciaram que devem obstruir as votações na Câmara enquanto não for derrubado o veto do Executivo aos itens do orçamento, liberando recursos para quatro obras da Petrobras com suspeita de irregularidades apontadas pelo TCU.
MP libera recursos contra enchente no Brasil e para ajudar o Haiti.
O Poder Executivo editou medida provisória que libera recursos para cidades atingidas por enchentes no Brasil e também para ajudar na reconstrução do Haiti, país afetado por terremotos ao longo de janeiro.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a MP que será votada pelos parlamentares.
O Executivo editou medida provisória que libera recursos para ajudar as cidades afetadas pela enchente e pela seca no Brasil e para reforçar as ações de paz e de socorro no Haiti. A MP 480 autoriza a liberação total de R$1,374 bilhões. A maior parte dos recursos será destinada às ações dos Ministérios das Cidades, da Integração Nacional e da Agricultura nos municípios atingidos pela estiagem ou pelas fortes chuvas desse início de ano. São R$614 milhões para socorro às vítimas, recuperação de áreas danificadas e de estradas vicinais destruídas, além da construção ou reconstrução de casas para a população de baixa renda afetada. Ex-prefeito de Angra dos Reis, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes desse verão, o deputado Luiz Sérgio, do PT Fluminense, avalia que a MP vai agilizar o socorro aos municípios.
Ela vem corresponder a uma expectativa dos municípios e da população brasileira para dar agilidade e criar a rúbrica necessária ao atendimento desta questão emergencial, já que as chuvas estão causando estragos, mortes, abrigados em muitos municípios brasileiros. É uma demonstração efetiva e concreta da sensibilidade do governo em atender aos municípios para que eles possam enfrentar essa enorme dificuldade.
A MP destina ainda R$384 milhões ao Fundo de Participação dos Municípios, que deverão ser usados para compensar perdas de arrecadação provocadas pela crise financeira internacional. Já as ações do Brasil no Haiti vão receber mais R$375 milhões. Desse total, R$205 milhões serão aplicados no apoio aos soldados brasileiros que socorrem o país caribenho atingido por um terremoto catastrófico neste mês. O contingente do Exército Brasileiro no Haiti vai dobrar de 1.300 para 2.600, já que o Congresso Nacional aprovou na segunda-feira o envio imediato de mais 900 soldados, deixando outros 400 de prontidão. Relator do projeto de decreto legislativo que reforçou a tropa brasileira no Haiti, o deputado Mauro Benevides, do PMDB cearense, acredita que a MP terá ampla aprovação na Câmara.
A mim, que relatei o decreto legislativo, não surpreende a decisão de uma decorrência da manifestação da comissão representativa. Eu até me arrisco a prognosticar que a aprovação se registrará unanimemente. Não é crível que nenhum parlamentar se insurja contra a concessão desse crédito que vai atender às despesas naturais da permanência da Força Brasileira, que, sob a coordenação da ONU, atuará no Haiti. Alcançado por essa hecatombe, e há motivado a manifestação solidária, humanitária de todas as nações.
Dos recursos relativos ao Haiti, a medida provisória prevê ainda R$35 milhões para o Ministério das Relações Exteriores aplicarem ações de cooperação e de projetos humanitários. O Ministério da Saúde também terá R$135 milhões para a construção de unidades de pronto atendimento no Haiti, entre outras ações. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ciência e tecnologia.
Projeto amplia recursos do FUST para universalizar banda larga.
A proposta, que aumenta a destinação de recursos públicos para ampliar o acesso da população a serviços de banda larga, é uma das prioridades do governo federal para este semestre, segundo a reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Uma das prioridades do governo para este semestre será a votação na Câmara do projeto que amplia a destinação dos recursos do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, para que possam ser usados para garantir o acesso da população à internet em banda larga. Os líderes pediram urgência para o projeto, que está pronto para votação em plenário e também conta com o apoio da oposição. Pelo texto, os recursos do FUST poderão ser utilizados para expandir serviços de internet. A prioridade será a conexão de todas as escolas públicas por banda larga até 2013, mas o FUST também poderá ser usado na universalização do acesso à internet para pessoas de baixa renda. A legislação atual permite apenas o uso do FUST nos serviços de telefonia fixa. Estima-se que o fundo já tenha R$8 bilhões acumulados. O deputado Paulo Henrique Lustosa, do PMDB do Ceará, foi relator do projeto na comissão especial que discutiu a matéria. Ele explica que o objetivo da proposta é corrigir uma contradição da lei que criou o FUST no ano 2000.
O texto dizia que os recursos só podiam ser aplicados no serviço de telefonia fixa, nos seus dois primeiros artigos, E do terceiro artigo para frente, ampliava a possibilidade de uso para uma série de outros serviços, inclusive internet e banda larga. E aí essa contradição levou a uma disputa que foi parar no Tribunal de Contas da União, que entendeu que não podia ter outro uso. E por conta disso, o recurso tem ficado represado. O que o projeto modifica é ele resolve essa contradição que existia dentro da lei e possibilita que o recurso seja usado para todos os serviços de telecomunicação, inclusive a banda larga, que tenderá a ser o carro-chefe da aplicação desses recursos.
No Brasil, apesar da expressiva expansão do serviço nos últimos anos, a banda larga ainda é privilégio de poucos. Passamos de 123 mil assinantes no ano 2000 para mais de 2 milhões em 2009. Mas esse número representa menos de 10% da população. Os municípios atendidos pela banda larga ainda são os de maior população e economicamente mais atrativos para as operadoras. 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes contam com o serviço, enquanto apenas 60% dos pequenos municípios com até 5 mil habitantes dispõem da tecnologia. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, já anunciou que a proposta será uma das prioridades neste ano. Ele espera que o calendário eleitoral no segundo semestre não prejudique a votação da matéria. De Brasília, Georgia Moraes.
Esporte.
Plenário analisa mudanças na lei para ampliar recursos de clubes.
A pauta do plenário da Câmara inclui a proposta que altera a Lei Pelé, concedendo vantagens para os clubes formadores de atletas profissionais de futebol.
Saiba detalhes sobre o texto na reportagem de José Carlos Oliveira.
O substitutivo ao projeto que muda a Lei Pelé e garante recursos para os clubes formadores de atletas deverá ser votado no plenário da Câmara no reinício dos trabalhos legislativos. O texto é o segundo item da pauta do plenário, tramita em regime de prioridade e há requerimento que pede urgência na votação. O substitutivo trata de vários temas ligados ao esporte, como o direito ao uso de imagem dos atletas e o direito dos clubes de receber percentual sobre transferências de atletas formados em suas dependências. Um dos principais itens inclui os clubes formadores de atletas entre os beneficiários dos recursos oriundos de 2% da arrecadação bruta das loterias federais. Desse total, os clubes passam a ter direito a 30%, enquanto o Comitê Olímpico Brasileiro ficará com 55% e o Paralímpico com 15%. Autor do substitutivo, o deputado José Rocha, do PR da Bahia, acredita que o texto vai reforçar a responsabilidade dos clubes e, ao mesmo tempo, ajudá-los a superar as dificuldades financeiras.
Ele identifica o que é um clube formador, cria suas obrigações e seus deveres e dá oportunidade para que os clubes possam revelar jogadores e possam ser transacionados com outros clubes, não só a nível nacional, mas a nível internacional, após um período maior de permanência desses atletas em seus clubes. Dar oportunidade aos clubes formadores de manterem por mais tempo os atletas em formação em seus clubes. E dar oportunidade também para que o clube formador obtenha mais recursos na transferência desses atletas.
O substitutivo foi alvo de ampla negociação na comissão especial, envolvendo o Ministério do Esporte, dirigentes de clubes e de confederações e sindicatos de atletas. Mas o PSDB ainda vai tentar emplacar mudanças no texto em plenário. O partido quer elevar de 2% para 2,5% o índice da arrecadação bruta das loterias federais a ser investido nos esportes. Além dos comitês olímpico e paralímpico e dos clubes formadores, o deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, também quer garantir recursos para os esportes estudantis e universitários. Torres também vai insistir na tentativa de limitar o mandato dos dirigentes esportivos a 4 anos com direito a uma reeleição, a fim de acabar com uma espécie de vitaliciedade que existe no controle de alguns clubes, federações e confederações esportivas.
A emenda está lá, ela poderá ser destacada na votação do projeto. Nosso partido, PSDB, a bancada, vai destacar. Praticamente há 10 anos que eu venho insistindo nisso e muitos clubes já estão tomando essas medidas, inclusive algumas confederações também estão seguindo essa linha de limitar mandatos. E eu acho que é uma discussão oportuna no momento em que a Lei Pelé vai sofrer modificações
O substitutivo mantém em 14 anos a idade mínima para a formação de atletas, o que garante mais tempo para a formação educacional do adolescente. O texto também fixa as regras para a participação de empresários nos contratos de atletas e ainda dispõe sobre o direito dos clubes de negociar a transmissão de eventos. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ações da Semana contra o Trabalho Escravo repercutem na Câmara.
Vai até o dia 4 de fevereiro a primeira Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, com manifestações programadas também para a Câmara dos Deputados.
O jornalista Bruno Angrisano, repórter da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Do dia 28 de janeiro até o dia 4 de fevereiro ocorre a primeira Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A semana foi criada para homenagear os quatro auditores do trabalho que foram mortos em janeiro de 2004 durante uma fiscalização em uma fazenda suspeita de manter trabalhadores em regime de escravidão. O crime ocorreu na região de Unaí, município de Minas Gerais. O secretário de Direitos Humanos na época do crime, Nilmário Miranda, lembrou que, até hoje, a justiça não condenou ninguém pelo crime, por causa de medidas protelatórias feitas pela defesa.
Foi o crime mais grave cometido contra servidores da União da história recente do país, né? Não se tem conhecimento de nenhum crime com essa magnitude. Foram pessoas, para fugir da fiscalização, das multas, contratam pistoleiros por R$3.000, R$5.000 para matar quatro servidores da União que estavam lá para cumprir a lei. Como pode ter impunidade nisso? Não pode ter impunidade.
As manifestações e protestos durante a semana também vão pedir a aprovação da proposta de emenda à Constituição que combate o trabalho escravo. A PEC, que está no Congresso desde 2001, obriga que qualquer propriedade em que seja identificado o crime de trabalho forçado em condições de escravidão seja destinada à reforma agrária. Os ocupantes prioritários dessas terras serão as próprias vítimas do trabalho escravo na região. A presidente do Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, Rosângela Hassi, explicou que 122 anos depois da abolição da escravatura, o trabalho escravo ainda é uma triste realidade no país.
A verdade é que as pessoas ainda têm aquela ideia de que trabalho escravo era apenas aquele trabalho escravo acorrentado, aquele preso a um tronco. Não é isso. Hoje, o Código Penal ele foi alterado para caracterizar como trabalho escravo o chamado trabalho degradante. Trabalhar em condições degradantes, né? Condições degradantes é não garantir segurança, saúde ao trabalhador, não pagar o seu salário, jogar este trabalhador numa fazenda e nunca mais olhar para este trabalhador. Então, isto é o trabalho escravo.
No entanto, alguns parlamentares não concordam com o teor da proposta. O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, por exemplo, explica que a lei trabalhista brasileira é bastante rígida a esse respeito. Basta apenas que seja cumprida. Ele também não concorda com a ideia de confiscar as propriedades.
Nós não concordamos com a questão de trabalho escravo, se é que alguém for fragado nesse processo, tem o confisco da propriedade, porque o crime, por maior que seja, a não ser o de tráfico de drogas, a propriedade é confiscada, a propriedade é preservada, a família não tem nada a ver, né, com impensado o criminoso do proprietário ou alguém que fez isso. Então nós não concordamos e entendemos que isso tem que ter um cuidado especial definido na legislação e não deixar que o fiscal, a seu critério, determine qual é o conceito que ele tem do trabalho escravo.
Durante a semana de trabalho, ocorrerão manifestações por todo o país. A PEC que combate o trabalho escravo já foi aprovada em primeiro turno na Câmara e está pronta para votação em segundo turno desde 2004. De Brasília, Bruno Angrisano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez recomendações para melhorar a atenção à saúde dos moradores de Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Igrejinha e Paverama, todos os municípios do Rio Grande do Sul. O TCU fez uma auditoria para avaliar a gestão dos recursos federais repassados aos municípios para custear o trabalho de agentes comunitários de saúde e o funcionamento de programas de saúde bucal e saúde da família. O Tribunal identificou deficiências no planejamento de ações voltadas para a saúde da família, insuficiência de infraestrutura e de equipamentos e um baixo número de agentes comunitários de saúde. Por isso, foi recomendado que as secretarias municipais de saúde elaborem uma programação anual, além de promover, na medida dos recursos disponíveis, a adequação da estrutura física das unidades de atenção à saúde. Outra recomendação foi para que os agentes comunitários sejam capacitados e recebam materiais básicos, como uniformes, canetas, pastas e pranchetas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.